Eu queria pedir a vocês que, por gentileza, abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 91. E se você eventualmente precisar de uma Bíblia hoje, nós temos uma Bíblia disponível, já aberta no texto indicado, para nós lermos juntos a palavra do nosso Deus e Pai. Salmo 91 talvez seja um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, depois do Salmo 23. A leitura do Salmo 91, ela é extremamente devocional, ela nos ajuda a pensar nessa presença gloriosa de Deus na nossa vida, na nossa história, essa presença de um Deus que cuida da gente, um Deus que provê, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus a quem a gente busca muitas e muitas vezes na hora em que as coisas ficam complexas e difíceis, e é tão bom saber que Deus está aqui, presente na nossa vida e na nossa história. Salmo de número 91, meu irmão e minha irmã, convido você a ler comigo a palavra de Deus que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, diz a Bíblia, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nosso Deus e Pai, nós precisamos tanto, mas tanto da Tua presença ao nosso lado. Nós precisamos tanto, Pai, tanto da direção do Senhor. Nosso coração se agita nesse tempo de tantas inquietações. E só o Senhor para trazer calma, para acalmar o nosso coração. Só o Senhor é capaz de trazer aquela paz, serena paz, num tempo de tantas dificuldades e lutas. Ministra ao nosso coração, Senhor, o que nós mais precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de esconderijo, e nós pensamos nesse conceito de esconderijo, que é tão importante e ao mesmo tempo tão simples, mas no tempo que a gente está vivendo, a gente fala sobre esconderijo, a impressão que dá é que cada vez mais as pessoas estão se expondo. Esconderijo é um lugar para onde a gente vai e para onde a gente corre. Mas esse tempo é o tempo da maior exposição que nós já vivemos nos últimos anos, onde cada pessoa começa a se expor de uma forma tão impressionante que há pessoas que são capazes de contar toda a sua vida para quem não tem a menor intenção de ajudar. Não é querer ouvir, não. Não tem a menor intenção de ajudar. Quando a gente observa essa realidade da nossa vida hoje, especialmente quando você trabalha essa divulgação das particularidades, eu não estou me referindo à fofoca, porque eu acho que desde que o mundo é mundo, tem fofoca. Desde que o mundo é mundo, as pessoas falam da vida dos outros, e alguns têm motivos especiais. Tem gente que é capaz de falar da vida de alguém porque a sua vida não tem o menor interesse. A sua vida não é interessante, a sua vida não tem graça, e por ser uma vida sem graça e sem interesse, começa a falar da vida alheia, porque afinal de contas, o outro ou a outra tem mais interesse do que a minha própria vida. Existem pessoas que foram alcançadas e de alguma forma feridas pela língua alheia e percebeu o poder que a língua alheia tem e quer passar a utilizar a mesma ferramenta para de alguma forma alcançar as pessoas. E tem gente que fala da vida dos outros que é ruim mesmo, não é verdade, meus irmãos? Não é verdade? A gente quando observa isso, você vai vendo que até quando se elogia alguém hoje, existe uma alfinetada. A desconstrução do outro é tão clara que a pessoa elogia alguém, mas dentro do elogio consegue ver alguns defeitos e apontá-los e dizê-los. É possível que alguém diga, poxa, aquela pessoa é maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? E aí começa. Quando entra a conjunção adversativa, quando entra o mais, porém, contudo, todavia, quando isso entra, já há uma desconstrução do outro. E nessa época onde a gente vai falando sobre essa exposição própria e do outro sobre a nossa vida, a gente precisa lembrar que há um esconderijo, que é um esconderijo que a Bíblia fala. E a Bíblia, quando trata sobre esse esconderijo, ela diz que é um lugar ideal, não para eu me esconder apenas, mas é um lugar ideal para eu habitar. A Bíblia conta que é um lugar especial preparado por Deus para onde eu posso correr no dia da minha angústia. E na minha adversidade, eu posso ali permanecer protegido e guardado pelo Senhor. A Bíblia diz que esse lugar é um lugar tão extraordinário, é tão especial, porque atende a uma necessidade que todos nós temos na nossa vida. Desde pequenininho, a gente procura cantinho. Desde pequenininho, a gente procura um lugar para se esconder. Desde pequenininho, a gente procura um lugar para se proteger. Quando a gente é pequeno, a gente pega aquele lençol, coloca pendurado aqui num lugar, pendura aqui em outro e faz uma cabaninha. Dentro da cabaninha, a gente se sente seguro. A gente está num tempo de tanta agitação que eu queria convidar vocês a pensar sobre a possibilidade de termos o nosso coração acalmado pelo Senhor. Hoje de manhã nós cantamos uma música. E nós vamos cantar apenas o coro dela agora. Escuta só, pensa bem, se não é uma necessidade que você tem, ou eventualmente que você conhece alguém que precisa. Diz assim. O esconderijo que você busca, ele existe. O esconderijo que a gente busca, ele existe. A palavra de Deus menciona que esse é um lugar de possibilidade extraordinária de termos as nossas forças renovadas, de sermos guardados e protegidos pelo Senhor. Esse lugar é o lugar do Altíssimo, é a habitação do Altíssimo. Na habitação do Altíssimo há um lugar que nós podemos habitar. Na presença do Senhor nós podemos descansar. Na presença do Senhor nós vamos encontrar acolhimento, nós vamos encontrar abrigo, é um lugar seguro. É um lugar seguro. É um lugar onde não há essa inquietação toda, não há essa agitação toda, não há essa exposição toda, não há essa briga toda, não há todas essas coisas que estão aí diante de nós. Não é também aquela cabana que a gente fez quando era criança, mas é aquele lugar onde nós sentimos acolhidos, protegidos e guardados pelo Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar no lugar feito por Deus para nós. É um lugar que tem o nosso jeito, é um lugar que tem a nossa característica. É um lugar que atende à necessidade da nossa alma. É um lugar onde Deus preparou para nos acolher, para nos abraçar, para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para segurar firme na nossa mão e dizer, meu filho, minha filha, eu estou com você. Nesse lugar seguro, meus irmãos e irmãs, esse é um lugar onde nós vamos nos deparar com o Altíssimo. E esse Altíssimo, como diz a Bíblia, habitar no esconderijo do Altíssimo, é experimentar esse cuidado de Deus nessa vida tão dinâmica que a gente tem. A nossa vida é assim, está tudo bem uma hora, de repente as coisas se complicam. E a gente vem repetindo essa frase há tantos anos. Durante uma semana, muita coisa pode acontecer. Há um dinamismo na nossa história. Há uma realidade que a gente enfrenta. E quando eu e você nos defrontamos com o Altíssimo, nós nos deparamos com a nossa pequenez. Nós vamos ver quem nós somos de verdade. Qual o nosso tamanho. Vez por outra, nós corremos o risco de nos ampliar, de nos aumentar, de achar que nós somos maiores do que nós somos, mas diante do Deus que é Altíssimo, nós nos deparamos com a nossa pequenez, nós percebemos a nossa fragilidade, nós não somos tão fortes assim, nós não somos os super-heróis que nós queríamos ser quando éramos crianças, nós sonhamos em voar e desistimos. Nós sonhamos em brigar com todas as pessoas e desistimos. Nós pensamos em estar em um lugar e aparecer em outro lugar, mas nós desistimos. Nós nos deparamos com a nossa fragilidade, a nossa carne dói, o nosso coração aperta, há uma angústia, ansiedade, há medo. Nós nos deparamos com a nossa limitação. Há um tempo determinado para todas as coisas, como há um tempo determinado para a nossa existência. Nós nos deparamos com essa realidade que aí está, e aí Deus vai nos mostrar quem nós somos de verdade, e nessa verdade nós vamos encontrar com a realidade, e a realidade é a presença do Senhor, a realidade é o socorro que só Deus é capaz de prover, de produzir, de preparar, de providenciar para a gente. Não sei se você já passou por isso. Tem horas que dá vontade de fugir, tem horas que dá vontade de correr, tem horas que dá vontade de se esconder ali naquela cabaninha de criança, mas a gente não cabe mais nela, a gente não consegue montar isso na nossa casa, e a gente vai aprender na palavra do Senhor que, na verdade, há um esconderijo preparado pelo Senhor, há um esconderijo preparado pelo Altíssimo, não para que nós fujamos da realidade, não para que sejamos pessoas alienadas, mas para que experimentemos esses cuidados generosos de Deus ao nos abrigar, ao nos abraçar e acalmar o nosso coração. Deus pode mudar qualquer realidade, meus irmãos, diz a Bíblia. Deus também pode nos ajudar a lidar com as diversas realidades, ainda que adversas na nossa história. É muito interessante quando você vai vendo as histórias bíblicas e vai observando quantas pessoas passaram por dificuldades, quantas pessoas passaram por lutas. Você pega uma história de uma família na Bíblia, faz esse estudo, pega a história de uma família na Bíblia e vai observando quantas histórias aparentemente desconectas, elas se conectam no sofrimento. Quantas marcas de dor e de angústia as pessoas sofreram. Eu estava me lembrando daqueles jovens servos de Deus que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Você imagina bem o que é antes. O depois a gente conhece a história. Imagina bem o que é antes. Saber que você está condenado à morte e que a sua morte será hoje. E mais do que isso, a morte será pública. E aí você não vê Deus mudando essa realidade. Você não vê Deus tirando os homens da fornalha. Deus permite que eles entrem na fornalha, mas a graça do Senhor se revela em razão do seu projeto para a vida deles. A razão é o projeto de Deus para a vida deles. E Deus permite que eles entrem na fornalha, e você conhece a história bíblica, eles começam a andar na fornalha, e a perspectiva é que não são três, mas há um quarto homem que ali está, e à medida que eles vão observando, ficam perplexos, porque é um milagre de Deus acontecendo ali. E de repente você observa que a fornalha, para eles, foi esconderijo. Quantas vezes a nossa fornalha se torna a hora do esconderijo? A fornalha se torna o tempo do esconderijo. A fornalha se torna o tempo em que nós deixamos as nossas intenções, por melhores que sejam, de sermos mais fortes ou de parecermos mais fortes, e nós vamos correndo para o esconderijo. A fornalha, quando o fogo é aceso, quando começa a esquentar, nós sabemos para onde ir, meus irmãos. É por isso que quando a gente lembra dessa canção, Acalma o Meu Coração, eu fiquei lembrando dela com a mensagem já preparada, imaginando, meu Deus, como é verdade, como nós precisamos nos acalmar e acalmar o coração da gente o tempo inteiro. Porque a Bíblia vai dizendo também que nesse esconderijo há descanso. Nesse esconderijo há descanso. Todos precisam descansar. Você está vivendo uma vida atribulada, você está vivendo uma vida corrida, você está vivendo uma vida difícil, todo mundo precisa descansar.
Até bicicleta tem descanso, meus irmãos. Todo mundo precisa descansar, não é verdade? Parou para pensar nisso, que até bicicleta tem descanso, não é verdade? Todos nós precisamos descansar. Nós vivemos uma vida corrida, atribulada, nós vivemos perseguição o tempo inteiro. A gente precisa parar um pouco essa agitação da nossa vida. E olha que isso para mim não é fácil. Eu gosto daquela frase, quando descansa, carrega pedra. Isso para mim é uma realidade de vida tão interessante. Mas, conforme o lugar que você for descansar, talvez você não encontre descanso. Porque tem gente que cansa a gente. Não é verdade? Você procura um lugar para descansar e a pessoa cansa você. Você prepara uma viagem de férias e aí a viagem é uma viagem terrível. Você ia descansar, acaba não descansando absolutamente nada. Isso acontece com gente como a gente. Alguém te chama para um passeio e diz assim, olha, fique tranquilo, lá não pega TV a cabo e nem celular. Aí você diz, nenhum dos dois? Melhor não ir então para lá. A pessoa já cansa antes de ir, porque já pensou ficar sem a TV a cabo e sem o celular. A gente vive pressionado por essas coisas o tempo inteiro. E aí eu observo na palavra do Senhor que é possível encontrar um lugar de descanso. E a imagem desse lugar de descanso que eu faço é no lugar de um paraíso. Eu fico imaginando o lugar de descanso como um lugar paradisíaco. E para uns vai ser, olha, pastor, para mim é na montanha. Aquele vento fresquinho. Aquela chaminé, não, como é que é? Lareira. Fundi. Fome. Outros vão dizer, não, eu prefiro ir à praia. Um lugar de sol, agradável, gostoso. O lugar do sossego na Bíblia não é um lugar, mas é um estado. O lugar de sossego na Bíblia não depende se é no alto, ou se é na praia, se é na fornalha, ou se é na paz. O lugar do sossego é um estado que Deus opera na nossa vida. Esse estado que a Bíblia diz, que quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós encontramos um lugar de sossego. 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 Há momentos, meus irmãos, que o mar se revolta. Há momento em que as ondas nos dão pavor, onde o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. O que, que a gente diz?
Sou seu cegar, seja o escapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Sossegai, convosco estou para vos contar. Sossegai.
O mar está bravio, há um perigo real, a possibilidade de dificuldade é clara, não se consegue ver uma luz no fim do túnel, e o Senhor Jesus diz o quê? Sossegai. Eu estou no controle. É esse estado de descanso promovido por Deus na nossa vida, que não se trata de um lugar onde nós podemos estar e sentir um sossego e uma paz e um descanso, mas um estado promovido pelo Senhor na nossa vida. É uma graça, é um milagre, é alguma coisa extraordinária. É o poder de Deus que se persevera na nossa vida, apesar da nossa vida. É o poder de Deus que vem sobre nós, para ministrar sobre nós, para nos trazer a paz, a nos aquietar no meio dessa agitação toda. Percebe que não é um lugar, mas é um estado. É alguma coisa promovida pelo Senhor que nós não temos como mensurar, mas nós temos como experimentar. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero passar pelos momentos adversos da minha história, fortalecido, guardado e abençoado pelo Senhor.
eu não quero ter o meu coração inquieto, eu não quero ter o meu coração agitado, eu quero experimentar o sossego da minha alma, a paz que o Senhor me dá, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades. Nesse esconderijo, onde eu encontro descanso, eu vou conhecer o Altíssimo e o Onipotente. E quando eu me deparo com o Altíssimo e o Onipotente, eu faço aquelas observações que são importantes nós trazermos outra vez para o nosso entendimento. Diante do Altíssimo eu vejo quem eu sou, diante do Onipotente eu percebo quem eu sou. O Altíssimo me ensina quem eu sou de verdade. O Onipotente me faz perceber que eu não posso fazer todas as coisas. O Onipotente me diz que eu não sou tão poderoso como eu gostaria de ser. O Onipotente me ensina que eu não me garanto, mas que eu preciso da presença gloriosa do Senhor Deus na minha vida, e essa presença do Senhor é capaz de me fortalecer espiritualmente e me dar o sustento bíblico e teológico para permanecer na caminhada. É interessante quando ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A realidade dessa palavra, ela nos faz perceber que diante do Senhor, quando a palavra de Deus é revelada à nossa vida, quando Deus se dá a conhecer, quando Ele se declara para nós, nós vamos reconhecê-lo como meu Senhor. Ele fala sobre meu refúgio, meu baluarte, Ele fala Deus meu, é uma realidade de um conhecimento pessoal. É uma realidade de um conhecimento que não é do outro, que não é comunitário apenas, mas ele é altamente pessoal, ele é individual e ele é intransferível. Ele é uma ação divina que trabalha o nosso intelecto e trabalha a nossa espiritualidade. Ele não se trata apenas de um conhecimento intelectual. Eu não posso apenas conhecer a Deus como posso conhecer personagens da história ou conhecer outras histórias que são tão lindas e tão impressionantes. Quando se trata de um relacionamento com Deus, nós adicionamos racionalidade, intelectualidade com espiritualidade, com a vida espiritual. O salmista, quando declara Deus meu, é fruto de uma experiência pessoal com o Senhor. Depois que ele conhece o esconderijo do Altíssimo, depois que ele está descansando à sombra do Onipotente, ele descobre quem é Deus. E à medida que ele vai conhecendo quem é Deus, porque Deus se revelou a ele, ele vai experimentando essa paz generosa e poderosa que só o Senhor pode ministrar à sua vida. Aí ele diz assim: Deus meu, eu sei quem é o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece a minha história, nós estamos caminhando juntos. E a partir dessa realidade, dessa constatação, dessa experiência, nós começamos a absorver e a experimentar essa doce presença do Senhor, que não se restringe a um lugar, mas é um estado tão extraordinário, um estado interior, onde nós vamos perceber aquela paz, aquele acolhimento, aquele abraço, nos sentimos abrigados à sombra do Onipotente. E aí sim, meus irmãos, nós vamos descansar. Eu tenho observado, queridos, que nós temos tentado, nós, seres humanos, temos tentado buscar esse lugar de descanso como se ele fosse um espaço físico. Nós estamos buscando metodologias para nos tranquilizar, como se essas metodologias pudessem nos tranquilizar ao longo da nossa vida. E a Bíblia nos dá o caminho. Há um esconderijo. Ele existe. Para onde eu posso correr, não para fugir, mas para habitar. Nesse esconderijo há descanso. Esse esconderijo é do Altíssimo e é do Onipotente. E eu passo a saber quem é Deus. Quando eu conheço Deus, eu passo a experimentar, a despeito da revolta do mar, uma paz, um descanso. Eu começo a experimentar o acalma o meu coração. Eu começo a experimentar o sossegai, apesar de todas as dificuldades do lado de fora.
aqui dentro, aqui dentro, Deus vai conduzir você. Eu queria orar por você. E eu queria pedir ao Senhor que ministre a sua vida essa paz, esse descanso, nessa palavra devocional, nessa conversa nossa sobre esse assunto. Eu queria orar de maneira específica, pedir ao Senhor que te abençoe, que te fortaleça, em especial, se você está passando por um momento desse, de dificuldades, de lutas, onde você precisa desse descanso da parte do Senhor. Mas eu queria fazer você um desafio diferente hoje também. E nesse desafio diferente, eu queria, de fato, pedir a você que colocasse diante de Deus a sua vida. E que você observasse quem você é e a necessidade que você tem. Use as suas palavras, o seu jeito, a sua linguagem. Deus sabe o que se passa com você. Não há motivo para se esconder de Deus, mas para se esconder em Deus. Não fuja de Deus, fuja para Deus. Na presença dEle, há descanso. A sua alma vai se aquietar. O seu coração vai ser acalmado pela graça poderosa do nosso Deus e Pai. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Esse lugar não é um espaço físico, mas é um estado. É algo que só Deus é capaz de proporcionar à sua vida. Acalma o meu coração, Senhor. Sossega, Senhor Deus, o meu coração. Peça ao Senhor que assim seja sobre a sua vida. Senhor Deus, o Senhor sabe que para muitos de nós não está fácil. O Senhor sabe que para muitos de nós a batalha está pesada, Senhor. A luta está grande. E a gente às vezes se entrega, Senhor Deus, nessa correria toda da vida e ao invés de melhorar, a gente piora. Ao invés de crescer, a gente diminui. Ao invés de enfrentar, a gente foge. E não há lugar melhor para estar que na Tua presença, Deus Altíssimo, onde há descanso, onde há renovo, onde há revelação do Senhor para nós. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, o Senhor conhece a vida de cada um dos Teus filhos, daqueles que agora aqui estão ou estão ouvindo essa mensagem gravada. O Senhor conhece a vida de cada um. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, venha ministrar sobre a vida de cada um de nós. Venha trazer sobre nós essa presença poderosa do Senhor. Venha, Senhor Deus, se revelar a cada um de nós, como o Senhor tem feito através da Tua palavra, como o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida, a possibilidade maravilhosa de sermos acolhidos e abrigados pelo Senhor. Venha ministrar, Senhor Deus, sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Venha trazer ao seu coração a quietude. Venha trazer ao seu coração a calma, o sossego para a alma. Venha trazer, ó Deus, a presença tão gloriosa e poderosa do Senhor, que não haverá lugar para ansiedade, não haverá lugar para medo. Nós poderemos dizer: Deus meu, em quem confio? Porque o Senhor há de conduzir cada etapa dessa tempestade. E apesar dos nossos gritos de socorro, de desespero, porque não estamos enxergando a alternativa, o Senhor vai ministrar, como está ministrando, sob o poder do Teu Espírito Santo, e há de nos mostrar o lugar certo para onde estar. Assim, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus.